11 Minuto, sua conexão com o mundo dos esportes.
Tá certo, Isaura, tá no ar o espaço de todas as torcidas, 11 minutos na área, e já chamamos o Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano, bom dia, Gisiel, bom dia quem nos acompanha, tudo bem com vocês?
Bom
tudo
dia, bom. Pincer.
Pedro Pincer, como é que é passar um final de semana sem jogos do Campeonato Brasileiro?
Ah, tem hora que é uma tranquilidade, né? Que você pode fazer as coisas com, sem estresse, né? Mas a gente sente falta, mas tem hora que eu não vou te dizer que é ruim, não, que porque eu fico muito, muito pilhado, então eu tenho um final de semana de folga, não, às vezes não é ruim, não.
É verdade. É um final de semana diferente, né, Pedro?
Você falou aí, ficar meio preocupado, pilhado, se bem que tem gente aqui do meu lado que está preocupado agora aí com o que aconteceu na rodada.
Princípio.
Do final de semana.
Foi uma injustiça. Eu assisti o jogo.
Você viu, Pedro?
O que aconteceu, vi.
Cara, como é que se joga com 9? Como é que se joga com 9 jogadores?
Gente, é o Sport Recife que perdeu, viu?
É, perdeu, prova. Agora, você que viu o jogo, fala aí, Pedro Pinto, porque eu sou meio... Todo mundo diz aqui que eu tenho vieses para falar do esporte. Não é verdade, mas tudo bem. Você que viu o esporte e é uma voz isenta. Comenta esse jogo para nós.
Não, eu acho que as duas expulsões foram corretas. Gisele.
Não, corretíssimas, corretíssimas. Então, foi de uma irresponsabilidade total daqueles dois.
Pois é, então assim, mas houve um momento ali que eu falei, o Sport vai segurar a vitória.
Uhum.
E depois eu pensei, vai segurar pelo menos
um
empate.
Pois é.
Acabou não acontecendo, foi uma injustiça.
Último minuto, assim, no cantinho, foi realmente muito complicado. Eu tava até dizendo, quando terminou, eu disse pra minha esposa, eu tava preparado pro empate. A derrota não estava, não.
É, porque, doeu.
Né? Foi doido. Mas pelo menos a gente tinha uma gordurinha para cortar, né?
Isso.
Guardamos isso. Mas agora já acabou também.
Agora está no talo.
Agora está no talo. Tem que começar a voltar a ganhar, porque você lembra que no ano passado, por causa de um ponto, a gente não subiu. Ou seja, 6 pontos a gente jogou fora. E aquele jogo contra o Ituano, vamos nem comentar. E o jogo do Avaí estava na mão e de repente perdemos. Ou seja, pontos que
isso,
vão fazer...
Santos acabou se dando bem, né?
Pois é. E pontos que fazem falta lá na frente. Então,
claro.
Daqui a pouquinho a gente volta a falar de Série B aqui no 11 Minutos, porque vamos falar agora de um assunto que até na imprensa, né, está repercutindo, porque está tendo aí uma crise do Vasco com a SAF do Vasco.
7, 7, 7.
O Ronaldo Fenômeno,
uhum,
na SAF do Cruzeiro, já passou a SAF para frente. Bom, a Comissão de Constituição e Justiça, pessoal, aprovou mudanças na Lei das Sociedades Anônimas de Futebol, as SAFs.
O projeto do presidente do Senado protege investidores e dá mais transparência nas regras que incentivam o clube de futebol a se tornar empresa. O texto segue para a Câmara dos Deputados. Quem nos conta é a repórter Marcela Cunha.
O projeto do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aperfeiçoa a Lei das Sociedades Anônimas do Futebol, que também é de sua autoria. Criada em 2021, estabeleceu regras específicas para que os clubes pudessem ser transformados em empresas. Dos 40 times da Série A e B do Campeonato Brasileiro, 8 são controlados pelo regime de SAF, entre eles Vasco, Botafogo e Atlético Mineiro. O texto protege os investidores de dívidas adquiridas pelos antigos clubes, na contramão de decisões recentes de juízes trabalhistas. Para o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, relator da lei que criou as SAFs, as mudanças vão pacificar entendimentos e atrair mais investidores.
Diante de algumas contestações e tribunal, má interpretação, tornou-se necessário, compreendo, desenhar. O que esse adendo faz é desenhar para quem não entendeu e deixar ainda mais claro, isso é muito salutar.
O relator Marcos Rogério, do PL de Rondônia, incluiu uma permissão para que ligas de futebol também se organizem como sociedades anônimas. O texto também permite a participação em sociedades estrangeiras e amplia os direitos de propriedade intelectual da marca, hoje restritos aos jogadores.
Tá aí, muito obrigado a Marcela Cunha pelas informações. Meu caro Pedro Pincer, o próprio Botafogo, né? Aí tem uma SAF, né? O John Textor está à frente aí da SAF do Botafogo. Tem a do Vasco, do Cruzeiro, de outros times. Mas parece que já esse modelo precisa de ajustes.
É, eu acho que o projeto tem o mérito de trazer um pouco mais de segurança jurídica, né, para todo mundo que já está dentro do escopo e quem quer entrar, né? Porque como você falou aí, o Vasco hoje, você não sabe quem é o dono do Vasco, porque o Josh Vander da 777, inclusive renunciou ao comando da 777, não só do Vasco. Então o Vasco hoje voltou, nesse momento ele é de novo um clube associativo, porque não tem ninguém mandando no Vasco. O Cruzeiro já, como você falou, o Ronaldo já passou para frente para o Pedro Lourenço, que é dono de uma rede de supermercado muito famosa em Minas. Isso. E talvez a SAF mais estável, pelo menos num primeiro momento aí que eu posso dizer, apesar dos arroubos do Textor, é a do Botafogo, né? Porque já tem 2 anos e alguma coisa e os investimentos estão entrando, os aportes estão caindo na conta, tudo, e está tudo mais ou menos funcionando como se esperava. Mas realmente esse projeto do presidente Pacheco, que inclusive é o autor do projeto original da SAF também, tem esse mérito de trazer a segurança jurídica para quem quer investir, né? Isso é importante.
Isso é fundamental. O conceito da SAF é muito interessante e funciona muito, principalmente nos principais campeonatos que dão certo pelo mundo e especialmente os da Europa. Então, tá claro de que, se bem gerenciado, o futebol é um negócio que dá muito dinheiro, é muito lucrativo. Agora, quem vai investir precisa saber de que forma vai ter o retorno desse investimento. O investidor, ele não dá cheque em branco e simplesmente esquece isso. É um investimento, ele precisa de um retorno e precisa saber quais são as regras para que esse investimento retorne. Então, o grande mérito desse projeto do presidente do Senado é exatamente proteger os investidores também da transparência, porque afinal de contas você está numa SAF, não sabe quem é que manda, não sabe quem é que dá as cartas, e aí numa SAF é preciso que você tenha exatamente uma transparência nisso, uma visão de quem na realidade está à frente daquele negócio, para poder cobrar depois, né?
Lógico, com certeza. A SAF tem que ter uma cara, não pode ser só uma CNPJ, segue o jogo, não tem.
E a grande maioria dos clubes que funcionam dessa forma, a gente vê exatamente isso. Tem uma cara muito bem definida, né? Os donos. Exato. A gente sabe quem são os donos do clube, quem sabe quem é o dono do Chelsea, quem é o dono do... Entendeu? Porque se comprometeram com aquilo.
É, aí. Então vamos aí aguardar os desdobramentos aí desse assunto, desse projeto em discussão no Senado. E agora vamos voltar a falar de Série B, pegando aqui carona na mensagem do Aldo Renato, companheiro da Rádio Senado, torcedor do Botafogo. Gente, teve jogos da Série B, Santos é líder, 4-0 fácil, tá? Então, Santos se consolidando na liderança da Série B, 15 pontos, né? Tá aqui, tranquilo, na liderança da Série B, Goiás com 14, Sport Recife com 12, Mirassol de São Paulo com 11, esse é o G4 da Série B. O Z4... abre com o Paysandu de Belém. Atenção, galera aí do Papão, tá em Belém, né? O Paysandu empatou na rodada, mas tá na zona de rebaixamento. E 3 times paulistas: Botafogo, Guarani e o Ituano, que tem 3 pontos.
E Pedro continua Pince, na lanterna.
Quais foram esses 3 pontos aí do Ituano no Campeonato Brasileiro?
Gosta, né? Ele gosta. Olha o que é você perder 3 pontos fácil. O Ituano ganhou do Sport, só ganhou do Sport, só tem essa vitória e não saiu do canto, gente. É isso que irrita a torcida do Sport, tá entendendo? São 3 pontos que foram jogados no lixo.
Tá aí, então tá aí a Série B, né? Falando aqui, já que não tem Série A por conta aí da paralisação do Campeonato Brasileiro por conta da tragédia climática no Rio Grande do Sul. Bom, a Série A não teve jogos no final de semana, mas times da Série A se agitaram aí no final de semana. Não faltou assunto. O Cássio, goleiraço, né, do Corinthians, 12 anos aí no Corinthians, está deixando o Pedro Pinço Corinthians para ir provavelmente para o Cruzeiro. Já tem acerto aí com o Cruzeiro, já está confirmado? Cássio no Cruzeiro?
Me parece que falta só o anúncio oficial, né? Inclusive é o primeiro, voltando a falar rapidamente da SAF, é o primeiro movimento da nova SAF do Cruzeiro, né? Trazer o Cássio para jogar na Toca da Raposa. Exatamente. E que vem provavelmente com um salário que não deve ser pequeno, é um investimento alto para um jogador de 36 anos, que é o Cássio. Mas é muito estranho, né, a gente que acompanha futebol com um pouco mais de coisa, ver o Cássio fora do Corinthians, né? É um goleiro realmente, é uma bandeira do Corinthians, o Cássio.
E a maneira que saiu, achei tão estranha para um jogador do nível da história do Cássio. Isso. São 712 jogos. É muito.
Campeão mundial,
isso. Todos os títulos possíveis, ídolo da torcida, e de repente uma saídazinha assim, xoxa, né?
Isso, é o segundo jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians,
pois
né?
É, acho que só pede pro Vladimir.
Só pede pro Vladimir. Então, assim, realmente foi uma saída. Eu não vou dizer que tá na porta dos fundos, porque ele foi homenageado, teve toda uma coisa. Mas
não deu a impressão que foi assim uma homenagem tipo. Vamos homenagear, protocolar, para não dar a impressão de que a coisa foi feita assim. De uma forma esquisita, né? Eu acho que o Cássio merecia muito mais.
Eu vou dizer que se eu fosse corintiano, eu estaria lamentando profundamente. Sim. Eu gostaria que o Cássio jogasse no meu time até o último momento em que ele quisesse jogar.
Grande goleiro.
E depois que ele saísse, ficava no clube fazendo alguma coisa, de gerente, de diretor, supervisor, alguma coisa.
Com outros jogadores,
Não é? Então ele acabou indo pro Cruzeiro, aí realmente vai ser estranho. Como foi também quando o Fábio saiu do Cruzeiro?
Sim, é verdade.
Para ir para o Fluminense.
Exato.
Né? Porque o Fábio ficou muito tempo no Cruzeiro e acabou indo para o Fluminense e a carreira dele seguiu maravilhosamente, tanto que foi campeão da Libertadores e tudo. Mas que vai ser estranho, vai.
É verdade.
Primeiro Cruzeiro e Corinthians, isso é legal de ver.
Vai ser.
Imagina isso na arena.
Agora, o outro caso também envolveu o Corinthians no final de semana, que foi o final de semana ou dias antes, né? Que foi o Gabigol, atacante do Flamengo, né? Aparecer aí nas redes sociais e tal, foi no churrasco com a camisa do Corinthians.
Parece que estava num churrasco com os
amigos,
na casa dele, tomando carne,
tomando cerveja.
E aí
deu no que deu. O que você vê isso aí, Pedro Pincer?
Primeiro, assim, vai presta atenção nas amizades, né, meu amigo? Porque esse cara que o cara que tirou essa foto é muito amigo, né? Não queria
estar
na pele desse cara, não.
O cara tava dentro de casa, hein?
Dentro de casa, né? No seio do lar. E aí acontece uma coisa dessa. Agora, uma vez que vazou, vamos dizer que se eu sou torcedor do Flamengo, eu estaria possesso. Pra citar o Amarildo, né? Mas agora, realmente, uma pena, porque o Flamengo é patrocinado pela empresa X. Do ramo de apostas. E o Corinthians é patrocinado pela empresa Y, também do ramo de apostas. Quer dizer, rola uma concorrência entre os dois. Aí aparece o centroavante do Flamengo com a camisa do Corinthians, com outro patrocinador de uniformes, com outro patrocínio master. Quer dizer, comercialmente, na questão do contrato, tá tudo errado, né? Então, assim, eu acho que o mínimo que podia ter acontecido foi ele ter sido multado como ele foi, de 10% do salário e a questão da camisa 10, que agora vai ser 99, né? Mas, assim...
Desculpa, Pedro, mas foi muito mal gerenciado também pelo Gabigol, né? Primeira ingenuidade de um cara achar que se tira uma foto daquele, aquilo não vai vazar para a internet.
Óbvio
que vai, né?
Mas um cara da magnitude do Gabigol.
E aí depois ele vestir a camisa e se colocar nessa situação, sabendo que são dois grandes times, duas grandes torcidas, rivais e aquela coisa toda. E pior ainda, depois abrir a boca e dizer que a foto era fake.
Mentira.
Aí é difícil.
Isso aí.
Tudo errado aqui.
Tudo errado aí. Bom, então tá aí, vamos aguardar, né, o que vai acontecer nessa polêmica do Gabigol. Vamos ver quando ele entrar em campo, né, como é que vai ser a reação. E quando tiver a sorte do Gabigol, que teve Corinthians
acabou
e Flamengo agora.
Porque
se tivesse um Corinthians e Flamengo nas próximas semanas, eu queria
polêmica.
Ver. Bom, gente, eu deixei aqui para o final do 11 Minutos um assunto que eu vou contar hoje com a opinião isenta aqui do Pedro Pincer, que é, gente, do campeonato que teima em não acabar, que é o Brasileirão de 1987.
Ninguém aguenta mais essa história.
O fato é que teve a notícia de que o assunto foi julgado pela segunda turma do STF. E o STF confirmou que o Sport é o campeão brasileiro de 87.
Esse foi o 15º julgamento. Vamos ter 500 e vai ser sempre a mesma coisa.
E Pedro Pincer, queria agora a sua opinião. É, porque o Gesiel aqui está contaminado pela emoção.
Não, isso aí, esse assunto para mim já morreu.
É, eu vi na notícia que cabe recurso ainda da decisão do STF. Por favor, Pedro Pinto, nos
cabe
ajude.
Cabe recurso da coisa julgada. Diga aí, Pedro Pinto.
Em 2087, quando essa pendenga completar 100 anos, a gente vai ter a resposta, né? É difícil, cara, assim, Isso já está pacificado, gente. Se você quiser discutir se é justo ou se não é, aí tudo bem, a gente vai abrir uma cerveja e ficar falando no bar aqui até altas horas. Agora, está pacificado, gente. É o esporte e pronto. Aí tem o STF, tem o STJ, tem o
Tribunal
Interplanetário. esse assunto já foi,
já
gente.
Já foi com todos os tribunais possíveis, internacional, penal de Haia, STF,
pois é,
STJ,
então,
no Vaticano. Eu não sei o que, é que o Flamengo insiste ainda nessa bobagem. Supera, gente. Acabou.
Bom, gente, eu tenho um projeto profissional que é. Já tem até o nome da reportagem especial, né? É Brasileirão de 87, o campeonato que não acabou.
Certo.
Então eu vou.
Olha, só para dizer para você, o título tá ótimo. O título é maravilhoso.
Certo.
Mas fica só no título mesmo, não vale a pena uma reportagem dessa, não.
Ok, gente, vamos ver aí o que vai acontecer ainda, né? Porque cabe recurso, pessoal, cabe recurso ainda. Aí, o incrível dessa notícia é isso. Pedro Pince, algum destaque de última hora aí, Pedro Pince?
Eu queria rapidinho falar da Liga Mundial de Vôlei Feminino. Liga Mundial, não, gente, mudou de nome, é Liga das Nações de Vôlei, né? É. E teve a etapa no Brasil aqui, né? E o Brasil venceu as partidas, ganhou da Coreia, ganhou da Sérvia, ganhou dos Estados Unidos, que não ganhava há muito tempo durante essa semana, a se lamentar a contusão da central Julia Kudi.
Sim, pois é.
Que teve um problema no joelho e uma microfratura na tíbia, então já está fora das Olimpíadas, ela estava disputando a vaga ainda para ir a Paris e está fora. Mas o jogo contra os Estados Unidos e contra a Sérvia foram excelentes partidas do time de Zé Roberto Guimarães, que daqui a pouco vai ter que decidir as 12 que vão ser convocadas para Paris. Mas a avant-première aí, o início, foi muito, muito legal. E a Raíssa Leal, que ganhou mais uma etapa do pré-olímpico em Xangai, está muito perto de conseguir a sua vaga também para Paris, e é certamente uma esperança de medalha. É isso.
Maravilha. Pedro Pince, um abraço para você, até sexta-feira.
Eu que agradeço, Adriano. Obrigado mais uma vez. Um abraço a você, Gisele, campeão brasileiro de 1987. E uma satisfação estar aqui mais uma vez. E uma saudação especial a quem nos acompanha sempre. Uma semana ótima para todo mundo.
Valeu, Pedro Pince. Um grande abraço para você.